Mulheres de Palavra.
Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido transcorrendo.
Um dos nossos achados, acho que mais chocantes, foi que uma em cada 10 meninas e mulheres que passaram por algum tipo de violência na internet tinham pensado em tirar a própria vida. Que o crime na internet, para ele acontecer e ele ter um efeito grande, ele precisa sim de um autor, mas ele precisa de um exército de pessoas que sejam coniventes com eles.
Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento.
Estudantes vítimas de divulgação de imagens falsas em que apareciam nuas, tudo feito por outros adolescentes da mesma escola. Atrizes famosas, jornalistas, mulheres de todo tipo, alvos da mesma violência virtual. A repercussão dos casos leva à discussão de novas leis. É preciso que toda a sociedade enfrente o problema. E esse é o tema de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei.
Após casos de imagens falsas de nudez chamarem a atenção mais uma vez, o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, do PL de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei. A proposta torna crime a criação e reprodução de imagens de pessoas em cenas de nudez manipuladas por meio de inteligência artificial, sem autorização. O projeto prevê que também seja responsabilizado quem distribuir, publicar ou divulgar o conteúdo. A pena em análise é de 6 meses a 1 ano de prisão, que pode ser aumentada caso envolva menores de idade. As vítimas são, na maioria das vezes, mulheres, o que só deixa mais uma vez evidente a desigualdade de gênero que existe na sociedade. Em 2022, o Instituto Avon fez uma pesquisa para verificar os efeitos reais da violência virtual em meninas e mulheres. A Beatriz Acioli conta que o resultado foi alarmante. Beatriz é antropóloga e coordenadora de parcerias do Instituto Avon.
Um dos nossos achados, acho que mais chocante, foi que uma em cada 10 meninas e mulheres que passaram por algum tipo de violência na internet tinham pensado em tirar a própria vida. O que acontece na internet impacta da mesma forma e às vezes até mais, porque a internet possibilita que os conteúdos continuem ressurgindo, que eles sejam compartilhados para um público que é inestimável, que a velocidade dessa circulação seja muito alta.
E como é que é possível lidar com isso, Beatriz, em termos pessoais e também como sociedade?
O principal remédio individual é o apoio, a que mulheres e meninas que passarem por essa situação recebam o apoio das pessoas ao seu redor. E não o julgamento, não a condenação, não a perseguição e a ofensa. Afinal, eu costumo dizer que o crime na internet, para ele acontecer e ele ter um efeito grande, ele precisa sim de um autor, mas ele precisa de um exército de pessoas que sejam coniventes com eles, que compartilhem esses conteúdos e que façam esses comentários. Então, para além da pessoa responsável por criar a violência, é preciso que a gente tenha uma sociedade de cúmplices. Uma solução, um remédio social, então, é a gente desfazer essa cumplicidade.
Para ela, as leis também são importantes para se alcançar essas mudanças sociais.
Enquanto sociedade, a gente tem que discutir, sim, sobre a penalização aos crimes que acontecem na internet, mas também a regulamentação do que acontece na internet, sobretudo nesses espaços, por exemplo, dos fóruns anônimos, que são muito propícios para a proliferação de comportamentos violentos, de organização de discursos e práticas criminosas contra mulheres e meninas.
também conversei com a Beatriz sobre as razões que levam as mulheres a serem as maiores vítimas nesses casos, numa sociedade que ainda trata a sexualidade delas e dos homens de forma desigual. As mulheres são mais julgadas pelo exercício da sua liberdade.
Infelizmente, as mulheres são desproporcionalmente julgadas moralmente por sua sexualidade, seja o exercício real dela, ou seja uma manipulação a partir dessas imagens adulteradas. O que acho que é importante falar sobre o deepfake é que, independentemente se ele é real ou não, os efeitos dele na vida das pessoas que são vitimadas, em especial dessas mulheres e meninas, muitas vezes, é importante dizer, menores de idade, ele é tão real quanto de imagens não manipuladas e adulteradas, porque o julgamento, a condenação moral e social sobre essas mulheres e meninas, ela é real.
Beatriz Acioli explica que o termo pornografia de vingança, a princípio muito usado pela mídia e até pelo ativismo, hoje é visto de maneira ofensiva por quem passa por essa situação.
Ele costuma ser lido pelas mulheres que passam por essa situação de uma forma bastante ofensiva. Eu não produzi pornografia e eu não fiz nada que merece ser vingado. E a gente vive um cenário tecnológico, social, em que nós produzimos imagens digitais de forma frenética, a partir dos smartphones, na internet. Então a gente tem uma circulação de informação muito grande. Nós também estabelecemos trocas e paqueras e relações íntimos sexuais. E em certas situações, esses conteúdos que são trocados, eles são divulgados e espalhados sem o consentimento das pessoas que estão ali. Então é isso que acontece.
Eu vou te contar agora a história de um caso que deu origem a uma lei importante. Após ter imagens íntimas divulgadas pelo ex-namorado, a jornalista Rose Leonel criou uma ONG, a Marias da Internet, para ajudar vítimas desse crime. O nome dela foi adotado na lei que criminaliza a divulgação não autorizada desse tipo de imagem. A lei Rose Leonel está valendo desde 2018.
Eu sofri um crime que virou algo clássico nas redes sociais, que é a divulgação de imagem íntima não autorizada. Quando um relacionamento termina, meu mundo, assim, praticamente, meu mundo acabou, ruiu, porque há 18 anos atrás, quase 20 anos, esse tipo de crime não existia no nosso mundo.
A Rose morava em Maringá, lá no Paraná, uma cidade onde a jornalista conhecia muita gente. As redes sociais estavam engatinhando ainda. Mesmo assim, a divulgação da intimidade dela se alastrou rapidamente.
Ele hackeou a minha conta. Ele começou a divulgar em e-mails fotos minhas. E todo mundo recebia as mensagens de e-mail, isso era muito comum, na época era a comunicação mais forte. Eu, como jornalista, eu fui cravejada desses e-mails e cerca de 15 mil e-mails começaram a receber esse conteúdo semanalmente. Ele começou a colocar em CDs, gravava em CDs, DVDs e distribuía em locais de condomínios residenciais. E também ele xerocopiou, ele fez cópias, né, desse material, fez xerox e distribuiu também no comércio local.
Rose conta que, além de imagens, as mensagens divulgavam o endereço e telefones dela e diziam que a jornalista era uma garota de programa.
Eu cheguei a ser mandada embora do meu trabalho. Eu fui, assim, extremamente criticada. A cidade conservadora me linchou moralmente, né? Sofri um linchamento moral.
Em busca de apoio jurídico, a Rose descobriu que aquilo que estava acontecendo com ela era algo ainda não identificado pela sociedade. Nem nome tinha.
tudo era novo, eu não achava nada, nem casos parecidos com o meu e como a justiça tinha lidado com o assunto. Não havia nada na internet. Entrei na justiça com um advogado criminalista que foi tratado nas pequenas causas como algo de pequeno valor, como algo assim praticamente insignificante. Ele pagou uma multa pecuniária de R$3.000 e continuou cometendo crime livremente.
Rose Leonel precisou abrir um novo processo para tentar uma medida na justiça que impedisse o ex-namorado de continuar.
Consegui, depois de muito trabalho, a busca, a apreensão dos computadores dele. Ele foi condenado a 1 ano e 11 meses de prisão e foi condenado ao pagamento de R$30.000. Não cumpriu essa pena e até hoje ele não pagou o que a condenação previu. Então, eu lutei para que houvesse, então, uma lei específica para a divulgação de imagem íntima não autorizada e para a criação de uma instituição que desse conta dessas vítimas.
Mesmo antes da aprovação da lei em 2018, a Rosa sabia que existia uma lacuna grave no atendimento das vítimas. E ela criou uma ONG, a Marias da Internet, em 2015.
Existe esse estigma sobre a vítima desse tipo de crime, que a vítima, a mulher, ela é vilanizada pelo crime que ela mesma foi vítima, ela sofreu, mas a sociedade criminaliza, né? Ela culpabiliza a vítima e o criminoso é totalmente poupado pela sociedade.
Depois de tudo isso, a jornalista Rose Leonel se formou também em Direito e hoje visita escolas, faz palestras e trabalha na divulgação da lei, que ela reconhece ainda não dá conta de todas as situações que envolvem esse tipo de crime, mas que foi um grande avanço e precisa ser mais conhecida.
Eu penso que ela tem uma importância também simbólica, né? Mas nós precisamos sempre estar chamando a atenção da sociedade, dos operadores de direito, para que abram os olhos, entendam a importância de se aplicar essa lei.
Segundo o levantamento do site G1, o Brasil registrou ao menos 5.271 processos judiciais envolvendo a divulgação de imagens íntimas sem consentimento entre janeiro de 2019 e julho de 2022. A média é de 4 registros por dia, mas poderia ser bem maior, já que muitas mulheres deixariam de denunciar por vergonha ou medo.
Tempo rei,
e esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a música Tempo Rei, do Gilberto Gil, na voz da Roberta Sá. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio News, de Carmo da Cachoeira, lá em Minas Gerais. Você também pode ouvir o programa em podcast. E para conferir outras edições, vai lá no site radio.câmara.leg.br. Tchau, até a próxima.
Mulheres de Palavra.